Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Para a edição especial dessa semana eu trago duas entrevistas, a gente trocou uma ideia com Ariane Lipski, que enfrenta nesse sábado pelo UFC Greenville a Molly McMahon. A brasileira perdeu na sua estreia no UFC, ela já foi campeã do evento polonês KSW, já fez sua primeira luta e perdeu para Joanne Calderwood, e agora vai em busca da primeira vitória dentro do octógono do UFC. A gente vai trocar uma ideia com ela agora. Ariane, essa é a sua segunda luta, né, no UFC, você acabou derrotada na primeira, mas qual avaliação você fez depois dessa derrota? Você conseguiu entender o que deu errado? Teve de alguma forma algum fator extra por ser a pressão da estreia? Como é que você avalia o que aconteceu na sua primeira luta?
Eu avalio de uma forma muito positiva, eu consegui fazer uma ótima apresentação, eu consegui sair de lá sabendo que eu dei tudo que eu podia naquela luta, e mesmo sabendo que não estava no meu 100%, eu tive alguns problemas no ano anterior, eu estava um ano sem lutar, isso fez diferença, eu sou uma atleta nova, então eu não posso ficar muito tempo sem competir, e eu estava competindo muito jiu-jitsu, estava me ajudando muito no MMA, e eu tive que parar por causa dessas lesões, eu tive uma lesão nas costas e uma lesão no ombro. Duas semanas, três semanas antes da luta eu tive uma lesão no meu joelho, então eu não consegui evoluir na parte de jiu-jitsu, eu ainda estabilizei, porque cada lesão leva meses pra eu voltar a treinar jiu-jitsu. Então eu praticamente fiz aquela luta no Muay Thai e Scroll, e mesmo assim eu tava muito confiante pra vencer, eu sabia que eu tinha chance de vencer aquela luta, e eu, como eu falei, eu busquei a história do começo ao fim, então avaliando dessa maneira, eu consigo ver que mesmo eu estando 50%, eu fiz uma luta boa com uma atleta que estava sendo direcionada ao cinturão. Então, o mais importante é que o meu treinador ficou feliz com o meu desempenho. O Dan White veio nos elogiar depois da luta, disse que eu não decepcionei nada, que ele queria me testar, porque eu estava muito tempo sem perder. E nós aceitamos aquela luta porque eu precisava trabalhar. Eu tava um atleta que recebe quando ele luta, estava um ano sem lutar, deu um ano sem receber. E não foi só por dinheiro, então foi porque eu realmente acreditava na vitória, buscamos a vitória, não veio, eu consigo analisar, conseguimos analisar de uma maneira fria. Na segunda-feira após a luta a gente já estava no Instituto do UFC, procurando evoluir ainda mais, e já, então meu training camp começou desde a segunda-feira após a minha luta.
Tá certo, e você que veio do KSW, né, um evento polonês, já lutou para mais de 40 mil pessoas, mas qual que você sentiu que é a maior diferença do UFC para os outros eventos que você já participou? O que mais te impressionou?
Então, o KSW era muito grande na Polônia, tinha uma sede muito grande lá, e quando eu entrei no UFC eu pensei que eu iria ficar mais atrás, que eles não dariam tanta atenção para mim, porque eu estava entrando agora no UFC, mas eles me deram muita credibilidade, eu tinha pessoas já que me conheciam, pessoas pedindo autógrafo, e muitas pessoas me cogitando como uma possível adversária para Valentina, uma possível adversária ao título, uma possível desafiante ao título, então eu me senti um pouco, eu fui pega de surpresa, e teve toda a situação de eu saber que eu não estava no meu 100%, e de toda essa expectativa em cima de mim, então isso me deixou um pouco nervosa, mas a principal diferença entre o KSW e o UFC é o reconhecimento mundial. Hoje em dia eu tenho fãs ao redor do mundo inteiro, de lugares que eu não pensei que o meu nome estivesse lá, e eu já consegui ter fãs lá, então acho que essa é a maior diferença do UFC e do KSW.
Legal, eu sei que você já respondeu essa pergunta diversas vezes, né? Mas como é a primeira vez que a gente se fala, sou obrigado a perguntar. Explica pra gente o seu apelido, né? The Violence Queen, né? Rainha da Violência. Como é que ele surgiu? Qual que é a tua relação com ele?
Então, ele surgiu pra minha primeira luta pelo título no KSW. Eu não tinha um apelido, eu só lutava com a Ariane Lipski. E como eu já tenho um grande número de nocautes, e eu tinha vindo de dois nocautes legais, ótimos, na organização do KSW, que foram nocautes rápidos, eu tinha acabado de vencer a Sheila Gass com 2 minutos, uma luta que foi bem agressiva, a gente ganhou como bônus da noite, então foi dura trocação e no final minha mão entrou e ela caiu. Então, quando eu vi, eles já estavam colocando esse apelido, já anunciaram a luta, o meu nome, o nome da minha adversária, já colocaram esse apelido, então foram os meus fãs poloneses que escolheram esse apelido pra mim, e eu achei que combina muito comigo, ele é uma maneira feminina, mas também de uma maneira agressiva, mostra como eu sou dentro do cage, então eu aceitei esse apelido com muito carinho.
E como é que tem sido sua preparação pra luta contra a Molly? O que você estudou, qual que é a estratégia que você preparou?
Não, a preparação tem sido ótima. Como eu falei, a gente começou desde na segunda-feira seguinte na luta. Eu já comecei a me preparar para a próxima luta, que eu nem saberia quando seria, contra quem seria, mas eu já estava pensando na próxima luta, em melhorar. E a gente estava no FBI, soubemos que nossos treinamentos no Brasil eram muito bons. O método que o meu treinador usava estava correto, mas a gente não tinha a tecnologia que eles têm lá. Então a gente fez todos os testes possíveis, sabendo quais os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, e explorando tanto os pontos fracos quanto os fortes. Voltamos para o Brasil, continuamos seguindo o método que eles estavam passando para a gente, junto com os nossos preparadores físicos lá. E eu comecei a focar numa parte de grappling que eu não pude fazer o ano passado. Comecei a treinar muito jiu-jitsu na equipe Checkmate lá em Curitiba, que eles têm campeões mundiais que treinam lá, muitas meninas, muitos atletas leves, então minha parte de chão já estava boa. E a gente resolveu terminar o último um mês e meio antes da luta aqui nos Estados Unidos, porque eles têm ótimos atletas de boxe e muitos ótimos atletas de wrestling. Então era uma coisa que iria agregar muito no meu jogo, porque eu teria muitos sparrings aqui que poderiam simular o jogo da Molly. E deu muito certo, não só para essa luta, mas para minha evolução como atleta. Essa tem sido ótima, eu evolui tanto na parte de wrestling quanto na parte de jiu-jitsu, mas sem perder o foco na parte de trocação, que é o meu forte também. Eu tenho ótimos chutes, mas a minha mão eu não estava conseguindo achar muito bem, e agora com meio de boxe eu tô melhor, tá mais alinhado, então a minha evolução tem sido muito grande. Depois da minha última luta para agora, eu tô me sentindo uma atleta muito melhor.
Eu não sei se você se liga nessas coisas, mas você é a maior favorita do evento inteiro. Você é a lutadora mais favorita do evento inteiro do próximo sábado. Você é o tipo de lutadora que pensa nessas coisas, tem algum tipo de influência sobre você, ou você simplesmente não se preocupa com isso?
Eu fico feliz que mesmo na outra luta eu já era favorita, e a Jojo, ela tinha muito mais lutas que eu, já é uma atleta tough, uma atleta tem muito no UFC, tem muita experiência no Muay Thai, e mesmo assim eu era favorita. Fiquei muito feliz com isso. E mesmo agora, depois da minha última luta, mesmo saindo com a derrota, as pessoas continuam acreditando em mim, então isso mostra que as pessoas não estão me julgando pela minha última luta. Então eu fico muito feliz com isso, mas eu sei que não é isso que vai influenciar, eu não levo isso como pressão. Nessa luta eu quero entrar bem consciente, bem calma, não me importando muito com o que os outros vão pensar, apenas em mostrar o nosso trabalho, apenas em mostrar o quão técnica eu tô, que eu não sou uma atleta que tem só coração, que eu sou uma atleta que pode trabalhar em cima dos erros do adversário conscientemente e tecnicamente. Então é isso que eu quero mostrar, não penso muito no que os outros estão pensando, e só no que eu quero fazer, que eu quero mostrar, e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom se eu agir dessa maneira.
E pra gente finalizando, eu queria que você falasse se você tem alguma referência na MMA feminina, alguém que você se espelha, ou alguém que você teve como espelho pra iniciar sua carreira.
A atleta feminina que eu mais admiro é a Chrissy Borg, porque ela é uma atleta que começou quando ninguém dava nada pra MMA feminino. Ela tava lá lutando com quem fosse, aonde fosse, por pouco dinheiro, e ela deu a vida dela por isso. Levo isso como exemplo. Ela é muito agressiva dentro do cage, eu gosto disso, ela luta com o coração e eu tento fazer a mesma coisa. E fora do cage, pra mim, ela é a melhor, ela tem um coração enorme, ela ajuda todos ao redor dela, então é isso que eu tento tirar como exemplo, ao meio chegar ganhar no cinturão, e o dia que eu for campeã, eu quero ser uma campeã como ela foi, uma campeã humilde, que pensa nos outros, que ajuda os outros, e que não se coloca como a melhor do mundo, como ela não se colocou por muito tempo, todo mundo falava, e ela não se colocou nesse patamar, então é nela que eu me espelho.
Ariane, eu vi aqui que no início da sua carreira você teve 3 derrotas em 5 lutas, né? Foi um início até meio difícil. Queria que você falasse um pouquinho disso. Em algum momento você pensou em desistir da carreira de ser lutadora de MMA? Como é que foi esse início?
Então, o início foi bem difícil, como as pessoas não sabem, as pessoas olham pra mim e falam, ah, você é um rostinho bonito, e acham que foi tudo muito fácil, mas não foi. Eu vim de um lugar, no Curitiba, uma cidade boa no Brasil, mas eu vim de um lugar que eu não tinha dinheiro, minha família não tem dinheiro, eu não tinha dinheiro pra pagar academia, eu não tinha dinheiro pra pegar ônibus, eu não tinha dinheiro pra suplemento, era uma coisa que eu nem pensava, não tinha dinheiro pra comprar um simples ovo pra conseguir fazer uma dieta pra render no treino pra lutar, então eu tive a ajuda de muitas pessoas, eu corri atrás muito dos sonhos, dos meus sonhos, e as coisas foram difíceis, mesmo eu dando o meu melhor, eu ganhei uma, perdi outra, ganhei uma, perdi duas seguidas, tinha mais derrotas do que vitórias, e eu chorava, eu falava com o meu treinador que eu acho que não era pra mim, minha mãe tinha se mudado quando eu tinha 16 anos, então eu morava com meu avô, e eu falava, por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo isso, então eu pensei muito em desistir, porque mesmo dedicando a minha vida tudo, a luta ainda assim não estava dando certo. Tive muitos momentos de dúvidas e o meu treinador, que hoje é meu marido, ele foi muito importante nessa fase, porque ele acreditava muito em mim, até mais que eu mesma. Então, quando eu falava que eu não queria, ele falava, não, você só precisa treinar mais, porque é o que falta para você experiência. Eu te coloquei em lutas duras contra atletas experientes, então você só precisa treinar mais, você é boa. E eu não acreditava em mim, mas eu acreditava nele. Então, eu só fiz o que ele falou e hoje em dia eu tô aqui onde ele falou que eu ia chegar.
Legal. E pra fechar bonito, deixa uma mensagem pros fãs que vão assistir sua luta no sábado. O que eles podem esperar da Ariane nesse sábado?
Nós, meus fãs, podem esperar muito coração. Eu sempre entro muito feliz pra luta. Eu entro com muita vontade de vencer. Como eu falei, vou buscar vitórias do começo ao fim. Mas dessa vez eu quero entrar de uma maneira mais consciente, mais fria. Eu quero mostrar todos esses meses de trabalho que a gente teve. Quero mostrar o quanto eu evolui tecnicamente, o quanto eu amadureci como atleta. Quero agradecer o carinho de todos eles, que eu recebo muitas mensagens diariamente. E eu fico muito feliz pelas pessoas torcerem por mim, gostarem por mim. Isso me dá mais motivação para continuar correndo atrás do meu sonho. E falar para eles continuarem assistindo, apoiando os atletas, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo.
Maravilha, Ariane. Cara, muito obrigado pelo seu tempo e boa sorte na luta.
Obrigada a você. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Então tá aí, essa foi Ariane Lips, que ela vai em busca da primeira vitória no UFC. Ela tem um cartel de 11 vitórias e 4 derrotas na carreira no MMA e ela vai pra esse UFC Greenville, grande favorita nas casas de apostas contra Molly McCann. E agora o nosso segundo convidado no podcast MMA ganhador dessa semana é o John Lineker. John Lineker, que vai enfrentar pela segunda vez Rob Font, já fez uma luta contra esse mesmo rival. Um tempo atrás saiu vencedor na decisão do juiz. John Lineker recentemente fez um desabafo na internet pedindo para o UFC marcar uma luta, que o UFC estava demorando demais e ele estava agoniado com isso. O UFC atendeu ao pedido do John Lineker, marcou essa luta. Então nesse sábado o UFC Greenville, John Lineker enfrenta Rob Font para se recuperar da derrota na última luta e voltar a figurar no topo da categoria peso galo do UFC. Atualmente ele é o 10º colocado no ranking, então ele vai em busca da recuperação para voltar ao top 5 da categoria. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da sua preparação. Você fez sua preparação inteira na American Top Team, teve alguma coisa diferente ou foi tudo mais, basicamente da mesma forma como é para as outras lutas? Até porque você vai enfrentar um cara que você já enfrentou antes, né?
Não, a preparação não muda muito, né? A gente sempre, quando treina, a gente faz mais a parte estratégica de um adversário pro outro. Mas lógico que eu aprimorei bastante meu wrestling, meu jiu-jitsu. Mas o vinho da minha forma, do meu jeito, né? Trocação o tempo todo. E como é um cara que eu já conheço, já sei mais ou menos o caminho. Lógico que ele não vai vir da mesma forma. Mas eu tô bem preparado e focado naquilo que eu vou fazer. E entrar da maneira que eu gosto, que eu tô com a forma.
O que você vai buscar fazer igual você fez na primeira luta e o que você acha que você pode melhorar no seu primeiro confronto contra o Rob Font?
Cara, eu posso trabalhar jogo wrestling, né, meu jiu-jitsu ali pro wrestling, tem melhorado bastante, preciso estar usando. Se acontecer de eu precisar botar pra baixo, é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar o wrestling, mas eu quero iniciar ali com o estilo, que é pra trocação e buscar o nocaute.
Agora, John, por que você aceitou enfrentar um cara como Rob Font, mesmo se tratando de um cara que você já venceu e, além disso, ele é um cara que tá abaixo de você, né, na categoria? O que te fez aceitar essa luta?
Na verdade, eu sou lutador e preciso estar lutando, né, preciso lutar, né, eu tenho muito pouco de vezes no mês, então não podia perder essa oportunidade, preciso lutar e, independente de ranking, de atleta, política, tô na profissão para isso, para lutar.
Lineker, você, um tempo atrás, umas semanas atrás, chegou a fazer um desabafo, né, na internet, porque não estava conseguindo luta, estava um pouco agoniado com essa demora do UFC para marcar sua luta. Você chegou a ter algum retorno do UFC em relação a esse desabafo? Você consegue entender por que demorou para o UFC marcar sua próxima luta?
Não teve nenhum retorno assim, né, imediato, mas deu um bom resultado aí, popularmente falando, né? E acho que com isso aí, a primeira pessoa que tava na cabeça deles pra lutar contra o Alphonse, o adversário dele era eu, então, mas não de ter contato comigo, não, mas acredito que deu resultado.
Você chegou a levantar a hipótese de que o UFC talvez não gostasse, né, do seu estilo de luta. Você, de alguma forma, se sente desvalorizado? Você realmente acha que isso existe?
Não, acredito que não, mas no momento ali que eu desabafei, era o que eu tava sentindo e por isso que eu postei, mas acredito que eles gostam, né, da forma que eu luto, e o público gosta também, né, da forma que eu luto, então acredito que não tem esse preconceito, não.
E diante da dificuldade que estava sendo conseguir a luta e diante desse desabafo que você fez, você realmente chegou em algum momento a impedir a liberação do contrato para poder voltar a trabalhar, ou foi mais uma forma de pressionar o UFC para fazer acontecer?
Não, na verdade, eu postei aquilo que eu estava sentindo naquele momento, era aquela decisão ali que eu queria ter tomado, né, se fosse acontecer, né, aquilo ali, eles me liberarem, mas foi naquele momento ali mesmo de desabafo que eu estava sentindo, né, mas não aconteceu, então estou aqui, estou retornando para o estado de novo e quero lutar, e a minha vida é essa, tá? Independente se não for no UFC, vou lutar em outro lugar também, eu só quero focar minha carreira aí no UFC agora, focar nessa luta, focar no meu objetivo, que é se tornar campeão do UFC.
Você sabe quantas lutas você ainda tem nesse contrato com o UFC?
Na verdade, nem lembro, eu tenho que dizer,
E Lineker, fala um pouquinho você é um top 10, né, na categoria, vai enfrentar o Rob Font pela segunda vez. O que você espera com uma vitória nessa luta? Você já tem algum projeto de voltar ao topo da categoria? Ou, como você vem de derrota, o mais importante no momento é voltar a vencer, ir com calma? O que você está pensando de futuro?
Então, no momento é focar, vencer mesmo agora essa luta. Lógico, meu pensamento é derrotar pelo título, mas eu tenho em mente que eu preciso aí, depois dessa derrota, fazer pelo menos aí umas três vitórias bem convincentes pra voltar aí a trilhar o caminho do título novamente. No momento quero voltar, construir minha carreira novamente, e não que minha carreira esteja fundada, mas voltar em evidência novamente.
John, pra gente finalizando, queria que você falasse, você é um top da categoria, queria que você falasse do campeão, qual que é a sua opinião sobre o Henry Cejudo, o que você acha dele como campeão? Você acha que ele vai ser um campeão que vai ter um reinado longo, ou você acha que alguém vai tirar o cinturão dele em breve?
Não, o Cejudo é um cara aí que mostrou ser bem versátil, um cara que tem pelo, tem bom grabbing, acredito que ele vai se manter aí tempo, mas também os caras fortes aí, né, os caras que ainda não tiveram a oportunidade, mas no momento aí ele é o cara ser batido.
E por fim, queria que você deixasse uma mensagem pros fãs, o que os fãs podem esperar do John Lineker nesse sábado?
Com certeza mais agressivo do que minha última luta, e se Deus quiser aí eu não vou deixar na mão de vida, ficar nocauteado aí o tempo todo.
Valeu, João. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo e muito boa sorte na luta aí. Grande abraço.
Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.
Então tá aí. Essa foi mais uma edição do podcast MMA Ganhador, que a gente faz com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas entrevistas. Ariane Lipski e John Lineker são dois dos lutadores brasileiros que entram em ação nesse sábado pelo UFC Greenville. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Eu sou o Coutinho, e se você quiser assinar o nosso podcast, você pode fazê-lo via iTunes, Android e Podflix, e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Eu volto, é claro, na semana que vem com o melhor do mundo das lutas. Até lá!